Olá, Nerd Comunas, beleza? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no universo nerd. Estamos aqui de volta para mais um episódio do Comunas Flash. E desta vez aqui nós vamos debater rapidamente algum tema do mundo nerd. Talvez este episódio passe um pouquinho do tempo normal aí dos Comunas Flash que já foram lançados. Recomendo também, caso você queira ampliar um pouquinho mais seu conhecimento, escutar o nosso último episódio sobre Tio Patinhas, porque aqui, de certa forma, não chega a ser uma continuidade exatamente sobre o Tio Patinhas, mas tem uma ligação com este personagem da Disney. Não diretamente, mas indiretamente. Pode parecer confuso pela diversidade de temas, mas para chegar a uma pequena reflexão no final, é necessário começarmos um pouco antes, mais precisamente no Chile, em 1971. Um livro chamado Para Ler e Entender, Pato Donald, foi escrito por Ariel Dorfman e Armin Matterlart, cujo debate principal é criticar as obras da Disney e seu caráter imperialista de doutrinação da população. Este livro, durante muitos anos, foi considerado pela esquerda brasileira algo importante para entender a dominação cultural estadunidense e como a Disney atuou nisso. Mas após um tempo, ou melhor, décadas, e com base em novos estudos e inclusive a introdução do próprio livro Para Ler e Entender Pato Donald, de Álvaro de Moya, podemos entender que o livro se trata de uma obra panfletária. Fala somente com a esquerda, algo bem sectário, e não analisa o todo. Mas como assim não analisa o todo? Aqui vamos focar especificamente em um personagem da Disney, algo tratado em nosso último capítulo, que é o Tio Patinhas e o escritor Karl Barks. O contexto de elaboração do livro aqui citado vincula-se à preocupação dos autores com a ação de grupos chilenos a serviço do imperialismo norte-americano, que semanalmente inundava o mercado latino-americano com milhões de cópias dos quadrinhos Disney. Neste ponto, identifica-se o caráter panfletário do texto do livro. Era preciso municiar ideologicamente os leitores para combater a subliteratura, representada pelos quadrinhos estadunidenses. Em pesquisa realizada por Weber Abraão Jr. para mestrado na UFG em História, chamado Lendo Tio Patinhas pela Lente do Seu Crítico, Karl Barks, Agente Imperialista, o autor mostra que em sua pesquisa científica, que os chilenos, em sua tradução, realizavam adaptações dos textos e frequentemente reescreviam as versões originais, alterando a visão e o texto da obra original. Todo o contexto do livro é escrito por uma perspectiva de um país colonizado ou de terceiro mundo, sem o devido acesso a outros livros e realidade estadunidense, para trazer um debate mais completo. Eles pouco sabiam quem foi Karl Barks, o criador do Tio Patinhas. De acordo com o autor da tese, o livro procura afirmar que existe uma cultura superior, que traz uma imposição à nossa cultura, neste caso a estadunidense, através da Disney, que impõe sobre a cultura latino-americana. Mas para rebater isso, o pesquisador Weber Abraão utiliza a tese de Gramsci, de que nem a cultura popular é produzida somente pelo povo e nem a ideologia dominante é imposta para o povo, mas sim elas se mesclam. Portanto, toda a cultura midiática não é simplesmente assimilada sem questionamento pelo público. Karl Barks, em suas histórias do Tio Patinhas, traz elementos de ironia e sátira, e até subverte as hierarquias sociais da época. Karl Barks, na verdade, em entrevistas realizadas, já disse que a Marcha para o Oeste foi uma vergonha repulsiva. Barks era tão conservador que considerava o caminho seguido pela civilização estadunidense uma descida de ladeira, e que a cultura antiga tinha muito mais qualidade que a da sua época. Outro ponto que é citado no livro e rebatido pelo autor da tese seria a função do Pato Donald, de que ele é um personagem da classe trabalhadora explorado ou uma simples caricatura. Assim como o Pato Donald vive de bicos, o próprio Karl Barks, até seus 34 anos, vivia também de bicos. Em um próximo Comunas Flash, vou debater histórias do Tio Patinhas escrita por Barks, que faz crítica ao capital especulativo. Recomendo que escutem o último capítulo do Comunas Nerd para enriquecer nosso debate, que também fala da saga do Tio Patinhas, o Dom Rosa, com debates criticando a colonização e até a bomba atômica. Claro que o livro, para ler e entender Pato Donald, tem aspectos que valem debates, como tratar América Latina e África com a visão do bom selvagem, mas de maneira geral, a obra é limitada em sua análise. Uma análise completa deve levar em contexto toda a realidade e, inclusive, a autocrítica do nosso pensamento. No caso aqui falo, da própria esquerda. A Disney teve muitos problemas raciais e, sim, atuou ao lado do governo estadunidense durante a política da boa vizinhança. Mas hoje tem um termo muito melhor para classificar, que é o soft power, ou influência estadunidense, nos corpos e na política, sem precisar de força. Para quem não sabe, K-pop é um soft power da Coreia do Sul, por exemplo. Mas o que esse caráter panfletário desta obra tem de ligação com o Brasil Paralelo, já que está no título deste capítulo? A Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A., seu nome formal, mais conhecido por seu nome fantasia Brasil Paralelo, é uma empresa brasileira fundada em 2016 em Porto Alegre, que produziu vídeos sobre política e história baseando-se e utilizando um viés de extrema direita e neoliberal. Neste debate não vamos analisar todo o conteúdo deste canal, afinal para isso seria preciso um grande estudo, mas vamos focar em um único vídeo chamado Guerra do Imaginário, evento de lançamento, lançado aproximadamente entre os meses de agosto e setembro de 2022. Neste vídeo, temos quatro homens brancos debatendo, sendo um deles o condutor do debate, um psicólogo, um artista e um sociólogo e jornalista que vão focar em três grandes autores, que são J.R.R. Tolkien, famoso por escrever Senhor dos Anéis, C.S. Lewis, famoso por escrever As Crônicas de Nárnia e G.K. Chesterton, que escreveu diversos contos, poemas, ensaios e obras de não-ficção. Em resumo, este vídeo é um debate de pré-lançamento para o documentário oficial sobre a Guerra do Imaginário, e estes quatro homens procuram debater que, de certa forma, existe uma influência da esquerda, dos fabianos, socialistas ou progressistas nas obras culturais e de entretenimento, que levam influências ao imaginário da população, ou seja, uma guerra cultural que contamina as narrativas. Estes três autores citados, de acordo com o documentário, travaram batalhas contra essa guerra cultural e servem como base para o debate, devido aos três serem conservadores e cristãos. Este vídeo casa muito bem em uma época de lançamento da série Senhor dos Anéis na Amazon Prime, chamado Anéis do Poder, que para os fãs de verdade de Tolkien, a série distorce a obra original de um escritor que era cristão e sua obra cristã, casando com o discurso da guerra cultural. Durante todo o debate, eles tentam botar um ponto em pauta, a importância dos mitos e de como a esquerda, de certa forma, modifica os mesmos. Para eles, os mitos são verdades inalteráveis e devem ser como sempre foram, o que caracteriza bem as ideias conservadoras. Fica complicado mesmo eu não sendo cientista e até mesmo para cientistas debaterem com eles, pois eles são cristãos e usam a moral cristã em todo o debate e criticam muito o materialismo histórico, algo forte na corrente marxista, já que existe um ser supremo que criou e conduz tudo, e ele é a verdade e imutável. Essa premissa também dos mitos imutáveis casa muito com a crítica que tivemos aí recentemente de um super-homem negro e até mesmo da sereia Ariel negra. Primeiro que esta premissa dos mitos imutáveis é falsa. O professor em literaturas gregas e mestre doutor em letras, Cláudio Moreno, conhece muito bem sobre os mitos da Grécia e, inclusive, já escreveu romances sobre a Guerra de Troia. Todos os mitos da Grécia tiveram diversas versões. Quando o cristianismo teve sua grande ascensão, o panteão grego deixou de existir e Zeus passou a ser um deus único. Ele afirma que os mitos não são fatos históricos, mas sim histórias que são elaboradas e reelaboradas pelos povos. Existem mitos como do labirinto do Minotauro, em que o Minotauro não é morto por Teseu, mas sim ele continua no labirinto e reúne os jovens que são levados para sacrifício, mantém vivos e são criados em uma nova sociedade. Algumas cidades mudavam os mitos gregos de acordo com o herói que fazia parte da sua terra. Portanto, heróis em uma cidade tinham maior relevância e em outras cidades tinham menor. Haviam subornos para mudar histórias, dependendo do interesse da cidade. Mas Cláudio Moreno afirma que as religiões que possuem livros sagrados conseguem permanecer com suas histórias imutáveis, ou sempre verdadeiras, pois a Bíblia e o Alcorão, por exemplo, são livros únicos divulgados. Logo, conclui-se que a ideia de mitos imutáveis como personagens da obra de Tolkien é falsa, mas para as histórias bíblicas, sim, elas são imutáveis. Portanto, eles tentam caracterizar essas histórias como imutáveis, dando uma premissa bíblica e não de mito, já que eles não foram escritas na Bíblia ou ao Corão. O debate deles procura constantemente criticar uma versão falsa do ser humano pela esquerda. Nas palavras do sociólogo, a grama deve continuar verde. O mesmo sociólogo fala sobre a liberdade dos corpos e da identidade, de que existe um limite, mas aqui ele está indiretamente tecendo críticas a questões LGBT e as pessoas que mudam de sexo. Este debate existe até na questão do homem e máquina, com a transcendência, que Kurzweil debate em seu livro Como Criar Uma Mente, que influenciou o filme estrelado por Johnny Depp, chamado Transcendência. Para Kurzweil, o homem não travará uma batalha com a máquina, como em Exterminador do Futuro, mas sim vai unir com a máquina e ser um novo ser. Irônico notar que estes homens que mudam seus corpos com máquinas ou ciborgues não são criticados, mas a mudança de sexo, indiretamente, sim. Se você é uma coisa, não é outra, nas palavras dele. O dramaturgo e escritor Bernard Shaw é altamente criticado e colocado ele como um fascista, lembrando que para eles o dramaturgo é socialista. Não vou aqui travar um debate sobre Bernard Shaw, pois pouco sei sobre ele, mas posso afirmar tranquilamente aqui dois pontos. O país moralmente bem visto pelos conservadores, ou seja, os Estados Unidos, aplaudiram a ascensão de Mussolini no poder, inclusive com notas de jornal, e isso está presente no livro M, O Filho do Século. Não só isso, caso não saibam, a Igreja Católica se calou perante a ascensão do fascismo na Itália, pois Mussolini criou o Estado Vaticano. E sim, isso não é mito, é história. É aqui que começa a conectar para vocês o caráter panfletário neste vídeo do Brasil Paralelo, pois temos que sempre analisar os homens pelo seu tempo. Diversos escritores eram racistas, como H.P. Lovecraft. Mas qual o papel da sociedade neste ponto? Tomar conhecimento e debater que ele era um racista, ler suas obras com esta consciência e, ao recriar e adaptar suas obras, como a HBO fez maravilhosamente com Lovecraft Country, trazer um debate antirracista, contradizendo todo o pensamento do seu escritor. Aliás, eles falam que estamos contaminados pela ideologia. Mas o que é o debate deles se não é ideológico, conservador e cristão? E aqui é onde falo novamente do caráter panfletário deste debate ou documentário, pois ele não olha o todo. Ele é setorizado para a direita, conservadores e cristãos. O professor Fernando Nicolasi, da UFRGS, em debate sobre se a Brasil Paralelo faz história, afirma que sim, eles fazem história, mas com viés conservador, liberal econômico e até mesmo monarquista. Nos vídeos da Brasil Paralelo, com contextos mais históricos, monarquistas são chamados constantemente. Nesses vídeos mais históricos, faço aqui uma ressalva. Temos que tomar cuidado em caracterizar como panfletário. E, por esse motivo, nosso foco é sobre o vídeo Guerra do Imaginário. O que seria uma versão falsa do ser humano dita então no documentário Guerra do Imaginário? Um homem que, com uma espada, mata 100 homens sozinhos, solta uma bola de fogo da mão, ou um ser humano que é homossexual, nas palavras dele, novamente, a grama deve continuar sendo verde, pois assim é verdade. Uma clara indireta de que, na sociedade conservadora, cada um tem seu papel, ou melhor, sua sexualidade definida biologicamente. É comum também os conservadores usarem o termo saga do herói, detalhada no livro do escritor Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, como se a regra da jornada do herói estivesse sendo corrompida nessas novas criações do universo nerd e pop. Estranho ver eles falarem tanto da saga do herói que me leva a ter dúvidas se eles realmente leram este livro ou se assistiram ao documentário de Campbell, O Poder do Mito, pois Campbell detalha muito bem as semelhanças das histórias de grandes figuras como Jesus, Buda, Odin, entre outros, cujas sagas são semelhantes, e tem uma conexão mitológica gigantesca que caracterizaria, com todos esses mitos, incluindo Jesus, como um personagem mitológico, longe de ser um fato real, como narrado na Bíblia. O livro Herói de Mil Faces debate até como a Igreja Católica distorceu todo o sentido do batismo, transformando um lindo ritual, muito antes da existência da Igreja, em uma doutrina religiosa. Claro que Campbell nunca foi anti-religião, pelo contrário, ele nos ensina como os mitos, e aqui incluo Jesus, são importantes para entender o comportamento humano. Mas, mesmo o vídeo Guerra do Imaginário carrega também este viés dos vídeos mais históricos, e por isso, eles criticam indiretamente esta questão LGBT, ou da representatividade, pois uma função da Brasil Paralelo é de manter um viés branco e eurocêntrico na história, algo que foi factual durante alguns anos. Mas hoje, atores históricos como negros, indígenas e mulheres que foram apagados pelos homens brancos começam a ter uma atenção maior pelos olhos da história, e novas visões através de estudos e provas são inseridos no debate. A Brasil Paralelo quer manter tudo como sempre foi, ou seja, conservador, eurocêntrico e branco. Mas o caráter panfletário do documentário fecha os olhos para o interesse do público como a crescente representação da mulher, algo já debatido em nosso capítulo sobre Mulher no Mundo Nerd, com a Gabi Aline das Geekettes. E não só isso, a importância de ver personagens LGBT em HQs, como no caso de X-Men. Claro que o mercado não tem interesse principal em trazer toda essa representatividade por um caráter militante, mas por dois motivos: dinheiro e a demanda da sociedade. Eles não colocariam isso se a audiência fosse baixa. A arte ou entretenimento é um reflexo da sociedade, portanto, estas obras começam a trazer representatividade para este público que foi apagado por anos. Não tem problema como o conservador e cristão Guilherme Freire, um youtuber, cita no vídeo criticando a série Anéis do Poder, de que Galadriel para Tolkien representava Maria, mãe de Jesus. Portanto, nunca pegaria em armas no livro como ocorre na série. Mas o problema é ter um discurso machista escondido sobre um discurso que tenta criticar as mudanças na obra, já que Galadriel na série luta com armas. Neil Gaiman é um fã de Chesterton e fez homenagens em sua grande obra, Sandman. Eu li Tolkien em Nárnia e, mesmo sendo ateu e sabendo que estes escritores são cristãos, sou um grande fã destes autores e não vou aqui pautar debates, por exemplo, em Tolkien como a pouca representatividade de mulheres e negros, pois são homens do seu tempo e, mesmo com uma visão diferente da minha, aprecio muito suas obras. Tolkien me fez entrar de vez no universo dos livros e agradeço muito sua obra por isso. Claro que o vídeo deslancha para teorias da conspiração. Acreditam que tem coisas como o livro Guerra dos Mundos, que é um livro globalista porque a invasão alienígena é externa, já que não tem nada de errado com o homem, é vencida quando os estados se unem contra um inimigo. E ainda os comentaristas alegam que outros livros do H.G. Wells, como Nova Ordem Mundial, que inspirou a criação da ONU, têm caráter globalista, algo recentemente muito criticado por essa extrema direita e de conservadores. Eles chegam também a criticar o excesso de consumo atual que estas obras pop trazem, como produtos infinitos e produções criadas somente para vender, como se isso fosse culpa da esquerda ou progressistas. Mas se o debate deles não fosse tão raso, eles saberiam que marxistas criticam isso. Inclusive, este excesso de produtos criados, como do universo Marvel, não é uma criação comunista, mas sim liberal e capitalista, um modelo econômico defendido por eles. Aliás, o globalismo não foi uma promessa comunista ou socialista, é uma promessa liberal capitalista. Note que tanto a esquerda com o livro Para Ler e Entender Pato Donald, como a direita com a Guerra do Imaginário, traz um caráter panfletário, pois ambos os casos deixam de analisar o mundo como um todo, e cabe a nós, mesmo muito, mas com muito menos dinheiro que a Brasil Paralelo, trazer essas pautas para o debate, pois mesmo que não tenha 1 milhão de visualizações, se tiver 10, ajuda a engrandecer o nosso debate. E se você gosta do Comunas Nerd United, compartilhe nossos vídeos com todos os camaradas que podem gostar desse debate com viés de esquerda. E também compartilhe com o pessoal de viés de direita, porque é bom ver eles irritados. Um beijo para todos e até a próxima.
Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.